Essa é a SBS em português.
E vamos aos principais destaques do noticiário desta terça-feira, dia 22 de fevereiro. Na sua companhia, hoje e a partir de Sydney, está Carla Guedes. Tropas russas poderão ser enviadas para a Ucrânia muito em breve, na sequência do presidente Vladimir Putin reconhecer a independência de duas regiões separatistas ucranianas. China nega acusações da Austrália de ter dirigido um laser a uma aeronave militar australiana. E no desporto, a equipa australiana de atletas que participaram nos Olímpicos de Inverno está de regresso a casa. Seguimos agora para o desenvolvimento destas e de outras notícias da Austrália e do mundo. O presidente russo Vladimir Putin disse que assinará um decreto reconhecendo a independência de duas regiões separatistas no leste da Ucrânia. O reconhecimento das duas áreas separatistas apoiadas pela Rússia, respectivamente a República Popular de Donetsk e a República Popular de Luhansk, poderá ser usado como desculpa para Moscou enviar tropas abertamente para a Ucrânia. Em declarações prestadas para uma cadeia televisiva, o presidente Putin descreveu a ex-nação soviética como uma colónia dos Estados Unidos com um regime fantoche. Putin disse ainda que os neonazistas estão em ascensão, os clãs oligárquicos são abundantes e que a Ucrânia foi inundada com armas ocidentais nos últimos meses.
I consider it necessary to take a long overdue decision to immediately recognize the independence and sovereignty of Donetsk People's Republic and Luhansk People's Republic. I'm asking the Federal Assembly of the Russian Federation to support this decision and then ratify treaties of friendship and mutual assistance with both republics. These two documents will be prepared and signed in the immediate future, and we demand for those who took over and retain the power in Kyiv to immediately stop combat activity. Otherwise, the responsibility for continuing the bloodshed will lay on the shoulders of the Ukrainian regime.
De notar que as repúblicas populares de Donetsk e Luhansk foram proclamadas em 2014 quando separatistas apoiados pela Rússia lutaram contra tropas ucranianas numa guerra civil que continua até hoje. A China negou as alegações da Austrália de que o navio da Marinha chinesa lançou um laser sobre uma aeronave militar australiana. O Departamento de Defesa da Austrália disse que o incidente aconteceu na semana passada na costa norte da Austrália e envolveu um navio chinês que alegadamente apontou um laser para o avião australiano num ato descrito como tendo potencial para colocar vidas em risco. O primeiro-ministro Scott Morrison exigiu uma explicação para a situação, que disse ele ser, abro aspas, um ato de intimidação. O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China, Wang Webin, disse que a acusação, cito, não é verdadeira e defendeu o movimento do navio chinês como, cito novamente, navegação normal.
We urge the Australian side to respect the legitimate rights of Chinese vessels in the relevant waters in accordance with international law and stop maliciously spreading false information against China.
Epidemiologistas do grupo de cientistas Aussie Sage alertou contra o fim de todas as restrições da Covid-19, dizendo que confiar apenas nas vacinas não será suficiente para proteger a comunidade contra variantes futuras do vírus. O grupo diz que as taxas de reinfecção e o impacto da Covid-19 nos indivíduos, a longo prazo, exigem um plano que mantenha o uso de máscaras, os códigos QR, os recursos adequados ao PCR e testes rápidos de antígeno. A Aussie Sage também quer que o governo de New South Wales deixe de criar dificuldades para aqueles que contraem Covid no trabalho e precisam de aceder à compensação dos trabalhadores, depois de uma emenda que foi aprovada na Câmara Baixa do Parlamento no dia 24 de novembro no passado ano. A epidemiologista Rainier McIntyre, da Universidade de New South Wales, diz que a Covid-19 continua a ser uma infecção grave, mesmo para as pessoas vacinadas.
There's also a lot of other long-term complications of COVID, for which there is an abundance of research evidence now in the peer-reviewed literature, including a paper that came out in Nature just a week ago, which showed within 1 year after recovering from the acute illness, a double the risk of a heart attack, a stroke, heart failure, and blood clots. That's not the flu or a common cold. That's a really serious outcome.
A polícia está a ajudar a impor o confinamento para a Covid-19 na comunidade aborígene remota Mantamaru, também conhecida como Jameson, na Austrália Ocidental. A comunidade fica a algumas centenas de quilómetros da fronteira do território do Norte com a Austrália do Sul e reportou 2 casos positivos de Covid-19 durante o passado fim de semana. Os 2 casos positivos estão em quarentena e foram multados depois de violarem as regras de fronteira do Estado ao viajarem para o Estado da Austrália do Sul por estradas secundárias. O primeiro-ministro da Austrália Ocidental, Mark McGowan, alertou que mais casos são prováveis, dizendo que também há a preocupação de que o acesso à vacinação e o número de vacinados na comunidade não seja tão alta quanto é desejável.
Remote Aboriginal communities are obviously something we are concerned about. We have various plans in place to manage the situation if there are outbreaks. Basically, we have rules about who can go in. And also, if there are outbreaks, we basically lock the communities down, require people to quarantine, and if anyone is very unwell, we get them out and into hospitals. So that's the basic plan around remote Aboriginal communities.
Os serviços de comboios inoperantes durante o dia de ontem voltaram a funcionar hoje na grande área de Sydney, embora as interrupções possam continuar pelas próximas 2 semanas. A disputa industrial continua sem solução entre o governo de New South Wales e o Sindicato dos Trabalhadores de Transportes. O impasse resultou no cancelamento de comboios durante todo o dia de ontem, segunda-feira, dia 21. Uma reunião de resolução levada a cabo pela Comissão de Trabalho Justo continuará amanhã, quarta-feira, dia 23, depois de não se ter chegado a um acordo ontem, segunda-feira, dia 21. A comunidade de passageiros de Sydney expressou a sua frustração à SB News.
It is kind of just jarring, I guess.
I had no idea where I was going. I was late to my classes, new to the city as well. It was really scary, but late to the first day of uni as well.
It's not our mistake, all right? So do not punish on the average people who take in the public transportation every day.
O ministro dos Transportes, David Elliott, garantiu que os transportes regressariam em todas as linhas da rede dos comboios de Sydney a partir das 5 da manhã de hoje, terça-feira, dia 22, com comboios a operarem a cada 30 minutos. A polícia de Queensland diz que prendeu Graham Potter, um dos homens mais procurados na Austrália, que se encontra fugido há 12 anos. Potter é procurado desde que faltou à audiência no Tribunal de Magistrados de Melbourne em fevereiro de 2010, onde era alvo de acusação de tentativa de assassinato. A polícia diz ter agido com base nas informações que recebeu e acabou mesmo por encontrar Potter numa casa em Tablelands. Detetives da polícia de Victoria viajarão agora para Queensland para levar a cabo a extradição do foragido. Potter deve comparecer perante o Tribunal de Magistrados de Maribyrnong na terça-feira. O Reino Unido prepara-se para retirar as últimas restrições domésticas da Covid-19. A partir de quinta-feira, 24 de fevereiro, aqueles que testarem positivo para o coronavírus não precisarão mais de auto-isolar-se, nem pagar pelo período de quarentena, fazer o rastreamento de contactos próximos ou sequer cumprir os requisitos de testes diários. O primeiro-ministro Boris Johnson fez o anúncio na Câmara dos Comuns, dizendo que agora existem níveis significativos de vacinação de reforço para a Inglaterra passar para o modelo de viver com Covid.
Mr. Speaker, it's only because levels of immunity are so high and deaths are now, if anything, below where you would normally expect for this time of year, that we can lift these restrictions. And it's only because we know Omicron is less severe that testing for Omicron on the colossal scale we've been doing is much less important and much less valuable in preventing serious illness.
O Conselho de Exportação de Turismo da Austrália e o Fórum de Turismo e Transporte dizem que muito trabalho precisa ser feito para restituir a confiança dos visitantes, os quais estão confusos com as diferentes restrições de viagem em vários estados e a possibilidade do bloqueio rápido das fronteiras. A Austrália reabriu a sua fronteira internacional nesta segunda-feira, pela primeira vez em quase 2 anos, permitindo a entrada de viajantes duplamente vacinados. Embora a Austrália Ocidental permaneça fechada para viajantes interestaduais e internacionais até dia 3 de março. A CEO do Fórum de Turismo e Transporte, Margie Osmond, diz que a falta de viajantes internacionais fez com que o setor de turismo perdesse 4 bilhões por mês. Levará, portanto, algum tempo para que o setor se recupere.
It will take a little time to get back to pre-pandemic and for us to build the industry back up. The issue is just the confidence in travelling. And I think increasingly one of the things that we're going to see over the next couple of months is more and more people using travel agents just to give themselves that certainty to get up and running again.
Quatro estudantes australianas do ensino médio foram selecionadas para competir na Olimpíada Europeia de Matemática Feminina. O evento é uma competição internacional de matemática para mulheres jovens e este é o quinto ano em que a Austrália estará representada no torneio. O evento está marcado para a semana de 6 a 12 de abril. As quatro jovens talentosas na matemática são elas, respectivamente, Grace Chung Yun, aluna do ano 12 do Methodist Ladies College em Victoria, Iris Chu e Cloris Chu, gêmeas do ano 10 da Balcombe Hills High School em New South Wales, e Yen Chu Choi, do ano 11 da Brisbane State High School em Queensland, Crystal Jim, do ano 11 da James Roos Agriculture High School, foi selecionada como suplente da equipa. A equipa foi escolhida e orientada pelo Australian Maths Trust e será apoiada durante todo o evento que acontecerá online. E no desporto, os últimos atletas da equipa olímpica australiana devem chegar à Austrália hoje, após o melhor resultado sempre nos Jogos de Inverno, com 4 medalhas ganhas em Pequim, 1 ouro, 2 pratas e 1 bronze. As conquistas também incluíram os melhores resultados da Austrália nos desportos de luge, skeleton e bobsleigh e o primeiro ouro feminino. O chefe da missão, Jeff Lipschut, regressará a Melbourne hoje, terça-feira, num voo previsto para às 10h50 da manhã, juntamente com Bree Walker, Casey Wright, Steve DeCampo e Sarah Blizzard. Kiara Redinges vai pousar em Sydney por volta das 11h50 da manhã, também do dia de hoje.
Curta, compartilhe e comente. Siga a SBS em Português no Facebook.